E oi, mundo. Eu não sei onde você tá. Eu não sei o que você tá fazendo. E tampouco eu sei quem você é. Mas pega um café e se acomoda. Porque o assunto de hoje é o carnaval. Bom, por que falar de carnaval, né? Por que falar desse momento? A primeira coisa é a relevância social. A gente tá falando de algo que culturalmente, que dentro do imaginário social, a gente tem como um momento único. A gente tem como uma festa que nos define. A gente pode pensar nisso a partir da lógica de que os gringos, eles identificam muito o Brasil. Ah, carnaval, yeah, futebol, yeah. Então, a gente tem uma definição ali de carnaval. A gente tem ali uma definição de quanto uma festa popular e de quanto uma festa que ela, teoricamente, é algo que nos representa muito. E isso é relevante porque a gente já tá falando da ideia do que o outro deseja. Lembra, o desejo é sempre o desejo do outro. Então a gente também tá falando sobre quem não gosta, sobre quem usa o feriado não pra ir na multidão, não pra ir nos bloquinhos, não pra ir no sambódromo, mas pra falar, nossa, por que eu não vou pra algum lugar nas montanhas e fico dentro de casa, sabe? Mas é relevante essa posição de discurso. É relevante pensar que é algo da ordem social, é algo da polis, da política, e que envolve bastante essa questão política, essa organização, tanto dinheiro como social, quanto a própria divisão que tem no sentido de classes. Sim, gente, a gente vai falar de Marx. Ou pouco, mas a ideia de que as representações também de disparidade de valores, elas estão implícitas no carnaval. Talvez nem tanto nos bloquinhos. E aí a gente chega também à importância dos bloquinhos. Mas, antes de falar dos bloquinhos em si, é legal pensar nessa. Como a conta não fecha. Como o carnaval é um momento onde também fica explícito aqueles que têm e aqueles que não. Onde se tem aqueles que têm recursos para fazer o que há de torto e solto em suas mentes, tem outros que não. E isso é interessante, porque é uma festa popular, né, aberta a todos, teoricamente. É algo que transpassa basicamente a polis como um todo, toda a organização social, de algum modo, em alguma instância, seja porque você tá no bloquinho, seja porque você foi no sambódromo, seja porque você tá bravo porque o seu transporte, o seu carro ou algo do gênero não tá passando, porque as ruas estão interditadas. Mas isso é relevante, justamente na ideia de que é algo que atravessa todos os sujeitos, enquanto desejo, enquanto discurso, enquanto feriado, enquanto possibilidade. E agora, vou falar sobre os bloquinhos. Os bloquinhos são super relevantes enquanto meio popular de se repopularizar uma festa que até então estava um pouco se perdendo. Porque, pelo menos aqui na região mais sudeste, não se tinha tanta emergência de blocos, não se tinha tanto essa coisa de vamos ocupar espaços, vamos ocupar espaços públicos, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma organização dentro de um espaço aberto. Isso é relevante. Isso é relevante quando a gente toma em consideração o um episódio sobre o transporte, ou sobre o episódio de abrir ou não a Paulista. Porque isso é sobre liberdade, isso é sobre circulação, isso é sobre o sujeito em circulação. E quando a gente faz esse movimento de abertura, esse movimento que promove em si uma circulação, a gente tem ali algo de uma destituição do poder nas mãos de o que seria um só. A gente tira então a organização enquanto, por exemplo, o sambódromo e transforma a cidade inteira numa grande festa, num grande movimento, numa grande outra lógica. E aí vão entrar as discussões também a partir daqueles que têm e não têm. E aí a gente avança para a lógica do ok, mas muitos blocos são feitos em lugares inacessíveis, né? São em lugares onde não dá muito para chegar, onde é muito difícil. Então a gente vai ter emergência de blocos, mas nas periferias também. Isso já é um movimento dia, assim, olha, estamos conquistando a rua, mas ainda não é o bastante, ainda precisamos de mais espaço. Estamos conquistando nossos bairros, estamos conquistando a nossa região. E ali a gente tem um movimento, uma apropriação. E isso é muito interessante, porque a gente está falando de um avanço em algo que já era por si só algo para se questionar algum tipo de organização. A gente está falando de sair do sambódromo, que é muito caro. A gente está falando de popularizar e depois a gente está falando de algo ainda mais popular, no sentido de nós não precisamos ir para os bairros nobres para comemorar. Bom, e existe algo também muito relevante no carnaval. Algo muito relevante na ideia daquilo que seria uma aparente baixa na lei social. A gente teria as fantasias como um meio de expressão daquilo que o sujeito tem vontade de fazer o ano inteiro. O que também pode ser traduzido como a emergência de muita gente babaca. Porque ali a gente tem uma baixa da inibição. É carnaval, tudo pode. Ali se tem algo no sentido de você pode beijar o seu amigo e teoricamente tá tudo bem. O que também nos leva a uma série de problemas como, já que é carnaval, por que eu não posso passar a mão em qualquer mulher que está na minha frente? Por que eu não posso simplesmente chegar segurando alguém? E isso é relevante pra gente no sentido dessa organização de lei enquanto polis política. Por quê? Porque a gente está falando de uma festa que acontece em espaço público e a gente está falando de uma festa onde as pessoas vão fantasiadas. Ou se não estão fantasiadas, o clima é de uma aparente redução dessa lei, ou seja, de uma morte daquilo que seria um pai. Isso é interessante, porque ali, teoricamente, as inibições do sujeito vão estar reduzidas. As inibições do sujeito não vão estar postas em tanta questão. Afinal, é carnaval. Isso é incrível para a gente poder pensar sobre a estética, sobre a lógica, sobre justamente essa aparência, né? Aquilo que está na imagem, aquilo que pode muito bem não ser, só aparenta ser, que é também o que o sujeito deseja ser e o que ele pode ser, o ideal de eu e o eu ideal. Porque as fantasias vão dizer muito sobre cada um. As fantasias, que ali elas ganham uma manifestação física. Porque uma coisa é você fantasiar a quatro paredes. Outra coisa é você poder vestir uma fantasia e ainda compartilhar dessa fantasia em meio público, ou seja, com outros. E isso é um movimento muito interessante, porque é um movimento onde o sujeito ele pode falar um pouco de si sem necessariamente usar palavras. É um movimento onde as pessoas podem ter ali uma expressão mais frequente ou talvez mais intensa daquilo que elas imaginam que o sejam ou desejam ser. Isso também vai incluir a galera que sai de casa pra brigar, pra encher a cara e depois brigar. Porque também é isso. Eu talvez não possa fazer isso num dia normal, mas aqui é carnaval, certo? Já tá no cálculo de muita gente. Sai de casa, toma cuidado pra não ser assaltado, você vai estar num monte de gente. Toma cuidado com bebida, toma cuidado, porque pode ter confusão. Isso tá no cálculo, não tá? Então por que não estaria no cálculo da própria pessoa que sai de casa querendo brigar? Mesmo que aquelas pessoas que falam, lógico que não, eu saio de casa super tranquilo. E aí você vai ver, e a pessoa não exatamente sai de casa muito tranquilo, não. Isso é incrível, porque a gente está falando de algo da ordem do prazer. A gente está falando de algo da ordem do prazer que se manifesta de várias formas. A gente está falando algo sobre vestir fantasias, se colorir. A gente está falando de vários tipos de música. Porque isso também foi uma das conquistas no aspecto dessa nova estrutura de carnaval que teve a partir, acho que 2010, que começou a mudar mais isso. Então, hoje já tem blocos de eletrônico. Isso é interessante, porque a gente está falando de redefinir. A gente está falando de uma reorganização. E a gente está falando de uma reorganização no aspecto público, no aspecto político. A gente está falando sobre isso, sobre poder trocar, sobre essa lógica das experiências. E a gente também está falando sobre essa alienação, sobre esse não se alienar e poder aproveitar o feriado, poder aproveitar o descanso, o recesso, só o final de semana, depende do quanto cada um vai ter o tempo livre diante do capital, mas a própria ideia de poder aproveitar ao seu modo. Então, é da pessoa que vai todos os dias num bloquinho de mesmo tipo de música, é da pessoa que vai todo dia num bloquinho fantasiado diferente, é do jeito que a pessoa vai evitar o carnaval saindo até das cidades que tem uma tradição de carnaval, é da pessoa que vai aproveitar um pouco a lógica do carnaval e depois vai evitar o carnaval, ou que só vai em cinemas ou exposições e vai aproveitar para estudar. A gente está falando de como cada um se posiciona diante de um espaço, diante do é carnaval. A gente está falando como cada um se posiciona diante das fantasias. Não só as fantasias de vestir, mas as suas próprias fantasias. Sobre si, sobre os outros e sobre a polis, sobre o coletivo. Que não é só um agrupamento de pessoas. Tá muito além disso. É outra ordem. É outra tradução. Então, momentos como o carnaval, que estruturalmente tem um peso muito grande dentro da cultura, dentro da identidade de um povo, são muito importantes. Porque importam justamente aquilo que o sujeito em si ou em suma deixa resguardado. É um momento onde se tem uma baixa dentro dessa pressão social, dentro dessa lei, onde está, teoricamente, um pouco mais tranquilo. Povos oprimidos, corpos oprimidos, ocuparem espaços. Aqui em São Paulo, a gente vai ter, por exemplo, os blocos muito fodas LGBT ou de eletrônica. Ou a gente vai ter... de uma população negra, blocos de uma diversidade, daquilo que é diferente, daquilo que ocupa espaços e que geralmente não está tão livre para ocupar espaços. Então talvez é sobre isso também, sobre um espaço de conquista. É sobre um espaço de conquistar seu próprio espaço. E seu próprio espaço diante de outros também. Então é sobre identificação, é sobre alienação, sobre diversão. Gente, era sobre isso que eu queria falar hoje. É uma breve introdução ao carnaval, porque eu sei que tem muito mais coisa e tem alguns temas que eu falei que eu adoraria me aprofundar, mas o tempo urge. Então, muito obrigado pra quem escutou até aqui. E é isso. Bom carnaval pra todo mundo.